Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre o chamado Estatuto da Cidade, que está completando 15 anos da sua promulgação. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o Procurador de Justiça, o Dr. Alberto Veloso Machado. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o Dr. Alberto. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde. É um prazer estar de novo aqui com você, Jéssica. Enfim, podemos trocar algumas ideias, oferecer algumas informações para a sua audiência.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, hoje nós vamos falar especificamente sobre o que está disposto no chamado Estatuto da Cidade e como que essas disposições têm sido aplicadas. Mas para a gente introduzir esse assunto, primeiramente o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em direito à cidade?
Perfeitamente. Então, nós precisamos fazer só uma referência que parece que a sociedade, o ser humano, escolheu viver nas cidades. Mundialmente, hoje tem-se um índice acima de 80% das pessoas vivendo em cidades. Uhum. Então, mais de 80% nas cidades contra menos de 20% de pessoas no campo. No Brasil, na América Latina, esses índices alcançam 90%. Então, é muita coisa. Então, partindo desse raciocínio que as pessoas querem viver na aldeia, como eu brinco, eu preciso entender como elas vivem, quais são as suas relações, entre si e com os serviços, seja os públicos, seja os privados, como elas chegam no seu trabalho, como elas voltam do seu trabalho ou do seu momento de lazer, enfim, todas essas rotinas que nós temos. A tudo isso eu chamo de direito à cidade. Sim. A regulação, a compreensão de um lado e regulação de outro dessas rotinas todas do ser humano. Como eu faço isso? E daí eu começo a me perguntar, essa é realmente uma cidade que comporta essa quantidade de pessoas? É uma cidade que satisfaz as demandas pessoais e coletivas dessa comunidade? A tudo isso eu começo a ter regulações, como, por exemplo, o Estatuto da Cidade, mas também como a Lei de Mobilidade Urbana, mas também como o Estatuto da Metrópole, mas também como a legislação de saneamento, legislação de resíduos sólidos, dentre várias outras. Porque tudo, há ainda a legislação que regulamenta a prevenção de desastres, essas, por exemplo, a Samarco, Mariana, essas questões. Tudo isso acontece mais nas cidades. Por quê? Porque onde tem mais gente, onde tem mais consequências, maior impacto na vida e nas famílias das pessoas.
Doutor, agora eu queria pedir para o senhor explicar para a gente por que e em qual contexto o Estatuto da Cidade ele foi criado.
Perfeito. É neste contexto que nós acabamos de falar, de conceber relações na cidade e regras para essas relações. Mas, claro, não é tão óbvio assim. Porque, evolutivamente, nós somos uma sociedade, pelo menos de 5 mil anos, que já vive nas cidades e que já vai desenvolvendo isso. O que nós temos a partir da Constituição de 1988 é um conceito de política de desenvolvimento urbano, dentre outras questões. Claro, ligado isso ao princípio da dignidade da pessoa humana, ligado aos direitos de vida, liberdade, igualdade. Tudo isso é um complexo só, que, claro, nem há muito tempo para nós falarmos isso. Mas essa política de desenvolvimento urbano, previsto na Constituição, artigos 181 e 182, acabam indicando a necessidade, é claro, de eu regulamentar esses conceitos bem mais amplos e abertos da Constituição. A grande norma ou a norma, não é a grande norma, porque não é uma questão de tamanho, mas a norma mais especial que sai para isso é a Lei 10.257 de junho de 2001, ou apelidada Estatuto da Cidade. Esta norma, que agora então já fez seus 15 anos, uhum, há 2, 3 meses atrás, essa norma, vamos dizer assim, uniformiza essas práticas milenares da vida na cidade. Claro, cria alguns institutos, renomeia outros institutos, mas o mais importante dela, a meu sentir, enfim, e de quem lida sobre isso, ela dá uma uniformizada nacional nessas questões, notadamente nos municípios que têm mais de 20 mil habitantes, que começam a ter exatamente relações complexas. Vamos imaginar São Paulo com, uhum, mais ou menos 22 milhões de habitantes, considerando toda a grande São Paulo, mas que circula nesta São Paulo tradicional, vive em função dessa São Paulo tradicional. Nós aqui, se pensarmos só Curitiba, somos mais ou menos 2 milhões de habitantes. Se pensarmos na região metropolitana de Curitiba, cuja massa populacional vem até, uhum, esse núcleo, que é a Curitiba pura, nós vamos lidar com 3 milhões de pessoas. São muitas questões. Por exemplo, que nós já sabemos, provavelmente nós vamos falar mais disso, o tal do transporte público. O, sim, tal do transporte público, ele não é um conceito isolado. Ele está ligado à ideia também do transporte privado. Ele está ligado à ideia de outros, como chamam, meios, são os modais que a Lei de Mobilidade Urbana prevê, que é o andar a pé, andar de bicicleta, ter mais de um modelo, um modal de transporte público. Por exemplo, o metrô ou os trens, enfim. Uhum. E por aí você vai vendo como as coisas ficam complexas. Todas essas questões devem ser, são alavancas para eu ter esta normativa. A importância do Estatuto da Cidade não é só no transporte, evidentemente, mas ele manifesta muito claramente como nós temos a necessidade de regulação de temas como este.
Uhum. E, doutor, em linhas gerais, o que o senhor diria para os nossos ouvintes que é o principal objetivo do Estatuto?
O principal objetivo do Estatuto está no corpo do Estatuto mesmo, é ter uma cidade ou condições urbanas para o bem-estar da sociedade. Não é para o bem-estar do carro, não é para o bem-estar, enfim, da exploração imobiliária, do aumento de ter mais casa construída, ou mais zoneamento, não é nada disso.
Uhum.
Tudo isso só será razoável, só será considerado adequado se corresponder ao bem-estar da comunidade como um todo. E daí pegam, a cidade tem isso, pegam todas as categorias sociais. Essa sociedade, cidade sustentável, essa cidade passível de um desenvolvimento sustentável, ela tem que contemplar todas essas demandas. Então, por exemplo, que é uma discussão, está na televisão, todo mundo vê, não adianta eu criar polos habitacionais de menor renda muito distantes de onde está a demanda de trabalho, uhum, que essas pessoas levam 1 hora, 2 horas para chegar. Isso também compromete os interesses econômicos. Então, eu tenho que conciliar tudo isso. Isso é a cidade desejável, sustentável, desejável, que é a utopia da lei.
Uhum. E, doutor, dentro desse contexto, o que significa a gente falar em plano diretor? O que é isso?
Ah, então, o plano diretor é uma norma um pouco mais aberta, evidentemente, mas que traça conceitos e determina algumas questões de ordem material prática exatamente para lidar com isso, para lidar com transporte, para lidar com o desenvolvimento do perímetro urbano, do zoneamento, eleger as áreas relevantes, a malha viária. Bom, cabe qualquer coisa dentro do plano diretor, em, uhum, linhas gerais, que depois irão se manifestar em normas mais detalhadas. Mas existe uma questão aqui. Plano diretor sempre houve. Curitiba teve pelo menos uns 2. Um nos anos 40 e outro nos anos 60. A questão não é essa. Pelo menos em grandes cidades, esse é um conceito já razoavelmente antigo. A questão contemporânea é o que eu enxergo. Eu enxergo o ser humano através desse planejamento. volto àquele conceito original, que eu vou ser repetitivo porque essa é a meta da lei, dar um desenvolvimento urbano para o bem-estar da comunidade. O plano diretor força nessa direção e a grande ferramenta, e ele só será válido e só será aprovada esta lei macro, que é o plano diretor, se passar também por uma consulta à sociedade, audiências públicas, que a gente chama de gestão democrática, que não é só no plano diretor. Gestão democrática é poder participar de todas as políticas públicas, de algum modo, conselhos, de escuta popular. Mas no plano diretor é bem mais direto. Tem que ter audiências públicas, tem que regulamentar de tal modo essas audiências que as pessoas possam ir, não adianta eu marcar no horário de trabalho das pessoas, não adianta eu marcar tarde demais. Eu tenho que, inclusive, eu, o administrador, planejar melhor até onde eu vou fazer essas reuniões, onde estão mais as linhas de transporte público, os meios de acesso. Tudo isso para garantir que o cidadão, todos nós, qualquer um de nós, possamos, nessa audiência pública, manifestar nosso agrado ou desagrado com a estrutura da nossa cidade. E isso deve ser registrado. Isso deve ser registrado por quem? Por funcionários do município, que é quem tem que promover essa audiência pública. Deve ser registrado, deve ser contextualizado. É claro que eu vou ter proposições muito técnicas e muito razoáveis, e aquelas outras muito particulares, que não vão certamente caber num plano diretor, não pelo menos daquele modo como vertido. Mas o poder público tem uma obrigação, que anda difícil até ter realmente, se atingir realmente esse padrão de qualidade das audiências públicas, que é, acatando ou não acatando, explicar por que acatou, explicar por que não acatou aquela manifestação popular. Não basta dizer, eu fiz uma escolha técnica. Mas e por que o palpite lá do cidadão não é tão bom para essa escolha técnica? Eu vou ter que explicar. Eu não sou obrigado a obedecer o palpite ou mesmo o estudo técnico de um grupo da sociedade organizada. Mas eu devo responder por que aquilo que eu já faço ou aquilo que eu pretendo fazer no plano diretor, eu posso repetir boas práticas na lei de plano diretor, mas posso também mudar, mudar às vezes é necessário. Só, são muitos temas. O plano diretor, ele tem aniversários a cada 10 anos. Cada 10 anos, por esta lei, ele deve ser revisto. E os planos diretores devem ser feitos por cidades acima de 20 mil habitantes, ou que tem questões turísticas, paisagísticas relevantes.
Sim.
No Paraná, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a sua extensão, que é o Paraná Cidade, é o serviço que atende, eles fizeram já há alguns anos um projeto, tem uma lei, na verdade, que dispunha que quem aderisse àquela lei e recebesse recursos do Estado deveria fazer plano diretor. E houve uma grande adesão, notadamente municípios pequenos que precisam mesmo de recursos de outras fontes e tudo mais. Então, no Paraná, eu posso até morder a língua, como se diz, mas me parece que todos os municípios têm que fazer plano diretor. Seja esses por causa da previsão direta do Estatuto da Cidade, sejam esses outros por causa dessas linhas de financiamento. E é muito bom. Eu discuto a cidade. Eu discuto conceitos mesmo, como trânsito, malha viária, zoneamento, posturas municipais, recua, aqueles famosos recuos, tamanho da calçada, porque isso, porque aquilo, onde vai se estacionar, onde não vai se estacionar. Se eu vou fazer uma opção, por exemplo, no centro, só com transporte público ou transporte privado ainda vai chegar lá, eu vou pedagiar esse transporte privado? Claro, eu estou falando muito no campo ideal, porque nós estamos ainda num momento tão pobre de opções de transporte público, que chegar a taxar com pedágio um centro da cidade sem dar opções de estacionamento e de transporte público seria de absurdo, acho que até seria ilegal, até talvez nós nos posicionássemos contra. Mas daí isso é um outro momento. Mas eu estou falando do modelo ideal, do modelo utópico, que chega nesse nível. O plano diretor reeduca as cidades. Reeduca as cidades a partir de um gabarito razoavelmente aberto, que a lei tem, a lei não é tão fechada, a lei tem conceitos bem específicos. mas o quanto cabe em cada município depende da realidade do município. Então, é um arquétipo, o plano diretor é um arquétipo importante para as cidades, é uma norma, uma lei, mas que tem conceitos para aquela cidade, desde que bem feito. Claro que ao longo do tempo teve fraudes, teve plano diretor, famoso recorte Corne, tinha previsão de praia no município lá do interior, as coisas loucas assim. Mas daí isso é pontual, é a má conduta humana, e daí nós vamos ter outro conceito, outro modo de abordar isto.
E, doutor, talvez o ouvinte que esteja acompanhando o nosso programa agora esteja se perguntando como que ele pode procurar participar desse processo. Queria pedir para o senhor explicar isso para a gente, como que a população pode interagir com isso.
Perfeito. Até Curitiba, para usar o exemplo de Curitiba, mas isso vale para qualquer município, esteve em discussão o plano diretor em audiências públicas o ano passado. Agora está em discussão a lei, enfim... não está totalmente fechado. Mas eu acho que hoje, nós estamos falando da era da informação e da transparência, primeiro passo para qualquer município é ir no site do município e tentar descobrir, primeiro, meu município tem plano diretor?
Uhum.
Em princípio, deve estar lá. O que contém esse plano diretor? Tem. Ok, tem, constatei isso. Está sendo cumprido esse plano diretor? Eu vou procurar. Como eu procuro isso? Procuro para saber se tem normas aí mais detalhadas a respeito daquelas questões mais amplas do plano diretor, o meu olhar, meu conhecimento da cidade. E se não tiver, procuro o Ministério Público, por exemplo.
Uhum.
Né? Claro, eu posso também, como cidadão, fazer requerimentos e solicitar ao prefeito, às autoridades, enfim, explicações a respeito disso. Eu não preciso ir saindo para o Ministério Público ou outra instituição. Eu posso fazer esses questionamentos perfeitamente, eles têm que responder. Eu posso também chegar e tentar abrir o site e ver que a lei de transparência não está sendo respeitada. Daí sim, daí eu vou ter que começar uma outra pequena discussão, que é por que o meu município não se submete à lei de transparência, etc, etc. Então, tem várias discussões, mas, em princípio, sim. Eu procuro as informações nos meios mais fáceis. Ah, não achei, não sei fazer, tal. Ah, vai no Ministério Público mesmo. É um assunto que é interesse da instituição, é coletivo, é difuso, inclusive.
Uhum.
E daí o Ministério Público, essa pessoa vai lá fazer uma declaração curta, ó, não achei o plano diretor, não entendi qualquer coisa. Vai abrir um procedimento, não para atender aquele cidadão específico, mas toda a comunidade, porque a pergunta dele é uma pergunta de todos. Então, é isso que vai ser feito. E lá para frente ele vai ter uma resposta. Não, na verdade tinha. O que não tinha era transparência, não sei o quê. A tendência hoje é ter plano diretor, pensando em Paraná, pelo menos, em quase todos os municípios.
Sim. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Procurador de Justiça, o doutor Alberto Veloso Machado. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o que é o Estatuto da Cidade. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá, Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, nesses 15 anos de Estatuto da Cidade, o que o senhor diria para os nossos ouvintes que essa lei melhorou nos municípios brasileiros?
Bom, pegando o gancho com esse momento anterior que falavam, o grande ganho mesmo é o plano diretor e uma conscientização no papel, por escrito, um retrato do seu município. E quando eu estou falando município, é só para a gente deixar muito claro, eu não estou lidando só com a mancha urbana, não. Estou falando de todo ele. Conquanto eu falo Estatuto da Cidade, e a gente reflita só o núcleo urbano, a rigor, o território da cidade contempla também a questão rural, que tem características muito próprias, mas não pode ser ignorada no plano diretor. Acho que o primeiro grande questão é essa. O segundo valor do Estatuto da Cidade, a meu sentir, é a inserção, ou deveria ser a inserção da comunidade na discussão do seu município. Mas não exatamente aquela discussão apaixonada como de futebol, acho que o técnico está ruim ou está bom, né? O jogador XY. Não, eu posso fazer isso a partir mesmo da constatação. As ruas estão mal pavimentadas, As ruas são muito largas. Sim. E passa dois carros por aqui. Não é o caso de eu aumentar a calçada e estreitar a rua. Por exemplo, para a gente usar coisas como vizinha. O ônibus leva 2 horas para chegar. Quer dizer, são discussões que não estão, claro, pontuadas no plano diretor. Mas lá diz, o transporte público deve ser eficiente. Lá diz que isso, lá diz que aquilo. Então, são esses conceitos comezinhos que, de algum modo, estão no plano diretor, mas que a sociedade, foi entregue à sociedade, também pela Constituição, não é bem um estatuto que faz isso, essa Constituição faz isso. É entregue à sociedade essa democracia participativa, que a gente chama também de democracia direta. As pessoas podem constatar o que elas têm, a vantagem hoje é que elas têm um espelho, por exemplo, que é o plano diretor. Mas não previram nada disso para essa reunião, essa região é a mais afetada. Isso pode ser objeto de reclamação, pode ser objeto de olhar novamente os estudos que levaram aquele plano diretor, que pode ter sido esquecido, pode ter sido ignorado intencionalmente. Aí tem vários níveis, mas eu acho que o mais importante é isso. Daí a gente vai ter instrumentos novos. O conceito do direito de construir se especializa muito. Ele é razoavelmente tradicional ainda, como se pratica hoje. Mas hoje é muito claro que eu não tenho direito adquirido nenhum a construir, pelo menos não do modo que eu quero. Vai depender da região da cidade, vai depender das condições, vai depender do porte da minha obra vão ter consequências. Ah, mas eu quero construir mais do que isso. Ah, então vai ter uma... Poderá ter, porque isso tem que ser estudado, uma outorga onerosa desse direito de construir. Você vai ter que comprar um pedaço. Então, é certo hoje, por exemplo, que eu não construí 100% do meu terreno. Ah, mas eu vejo casas ou ambientes que constroem 100%. Bom, isso pode ter dois aspectos. Ou é uma legislação anterior que permitia maior ocupação, ou está irregular. Simplesmente é isso.
Sim.
Então, são vários e vários níveis. Um dos temas que são muito importantes, de fato, embora transpareçam a ideia, só que eu estou falando de transporte, é o conceito de mobilidade urbana. E por isso eu não fico falando de transporte público. Embora seja um direito social, está na Constituição, no artigo 6º, direito ao transporte, a mobilidade é muito mais ampla e muito mais importante. Porque ela me garante, a todos nós, a Jéssica, ao Alberto, ao ouvinte, o direito de ir, vir ou permanecer, que é o famoso direito de liberdade. E ele garante a liberdade, de um lado, mas um adequado planejamento da mobilidade me garante igualdade de condições de ter acesso aos locais que eu tenho demanda.
Sim.
Me garante realmente ir e vir. Então, não é uma questão de, é o carro, ou o ônibus ou é o metrô. Não, essa é uma discussão que, aliás, a rigor deveria ter todos esses elementos no contexto de uma cidade maior. Mas a grande discussão é quanto favorece ou não a comunidade tal escolha ou a falta de tal serviço, que pode ser várias coisas. Quer dizer, um bom meio de transparência, como nós falávamos, também favorece a mobilidade, porque eu não vou me deslocar desnecessariamente lá para a sede, por exemplo, da prefeitura, se eu tiver essa informação no site da prefeitura. Então, são conceitos muito mais amplos e que devem, claro, se empoderar das ferramentas contemporâneas que nós temos, facilitador. Tudo isso, de algum modo, tem que estar contemplado no conceito do planejamento da cidade.
E, doutor, atualmente, o que a gente poderia fazer também para avançar mais na implantação do Estatuto da Cidade? Que a gente sabe que, infelizmente, na prática, às vezes, nem tudo está acontecendo como deveria, né?
Por exemplo, nós temos uma questão ligada ao direito de construir, que também está ligada ao conceito de função social da propriedade urbana. Quer dizer, ela não pode ser ociosa. Se eu tenho demanda de moradia, eu tenho demanda de desenvolvimento, de serviços mesmo, vários, de comércio, de hospitais, o que seja. Eu não posso ter propriedades simplesmente fechadas ou não exploradas, porque eu estou esperando valorizar. Isso tem um limite. Claro que isso tem que ser avaliado. Nós temos a figura exatamente da obrigatoriedade de usar essa área ou vendê-la, ou submeter-se a uma desapropriação. E daí cai num duplo conceito. O direito de construir negativo também não é tolerável. O direito de ocupar negativo também não deve ser tolerável, porque essa propriedade, ela não serve só ao proprietário, ela serve à comunidade como um todo. Porque as relações na cidade são muito densas e tudo mais. Lá, uma propriedade distante que não atrapalha, ninguém vai se meter com ela. Essa é a questão. Um lotinho pequeno também ninguém vai se meter. Mas áreas encravadas que não propiciam o desenvolvimento da cidade, essas estão com os dias contados. Mas essa não é uma prática, apesar de estar no Estatuto, apesar de ser um conceito que vem da Constituição também, que é a função social da propriedade, isso é muito mal utilizado. Nós temos uma figura tal do IPTU progressivo, que não tem fins fiscais, tem fins de estimular o uso dessa propriedade ou pô-la no mercado. Ou você explora ou põe no mercado. Num exagero muito, mas se eu estivesse usando o IPTU progressivo e tudo mais, e mesmo assim eu não conseguisse o uso desta, poderia até o município vir a desapropriar essa área e recolocá-la no mercado, vendendo ou instalando algum serviço Sim. público. Mas são coisas muito mal usadas, num sentido amplo, no Brasil inteiro mesmo. Isso precisa evoluir. Talvez precise até atualizar esses institutos, entender por que eles não funcionaram. Uhum. É muito claro que eu sei... Porque o agente público também é proprietário e está dizendo, ah, se eu fizer isso na propriedade dos outros, um dia vão fazer na minha. É que daí eu vou ter que ter um outro senso coletivo. Eu vou ter que ter uma outra consciência se eu quiser conviver com gente cruzando o meu caminho diuturnamente. Se eu quero ter uma vida desse jeito, sem grande contato, mais egoísta, eu é que vou ter que me afastar.
Sim.
Vai ser um outro momento. Então, essas discussões, é claro que elas são também emocionais, mas são coisas que não funcionaram bem exatamente por causa disso. O próprio plano diretor tem que ser um pouco mais, melhor disciplinado, destacadamente nas audiências públicas. Porque, em geral, a minha experiência daí como agente do Ministério Público me mostra que as administrações, os governos, melhor dizendo, não têm interesse em audiências públicas francas e diretas, porque essas audiências públicas vão e mostram as falhas da governança. Elas mostram facilmente. Isso, né, nós estamos tendo esse cenário político no Brasil, que é antigo. O que nós temos é só informação sobre o perfil da má política neste país. Mas isso é um cenário antigo. Não nos mudamos agora. Não. Sempre fizeram desse jeito.
Uhum.
Então, eu realmente não escolho ninguém para ser o meu objeto de crítica, mas escolho todos como objeto de crítica. Então, nós temos uma resistência. Toda vez que eu falo em ter atuação popular, há uma resistência muito grande. É claro que na atuação popular existem grupos organizados e tudo mais, e daí as pessoas reclamam, mas tem direcionamento político. Mas há que se perguntar, o que não tem direcionamento político? Seja o político organizado, seja eu exercendo a minha cidadania, que é exercer política, né? Política é a prática da cidade, política, né?
Uhum.
É a prática da cidade, é viver na cidade e atuar na cidade. Então, mas nós precisamos evoluir. Possivelmente, não é uma visão de Ministério Público, sujeita a críticas, eu vou ter que ter normas um pouco mais rigorosas, com mais sanções destacadamente para os administradores, que é onde nós temos os problemas mais detectados na gestão dos interesses públicos mesmo. Né?
Doutor Alberto, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, só queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em função social da propriedade privada, que o senhor citou na sua resposta, para a gente entender bem.
Perfeito. Também é um conceito antigo, é bom que a gente diga que mesmo na Constituição lá do regime militar já tinha previsão de função social da propriedade. Como as pessoas vivem, nós já falamos, vamos ficar nos 90% das cidades, é claro que a propriedade urbana tem relevância. A propriedade urbana, de um lado, é supervalorizada e, de outro lado, é onde esses 90% da população estão transitando. Ela acaba tendo, por causa desse alto índice, dessa densificação, uma função social evidente, a propriedade urbana. E isso significa que ela não serve só ao proprietário. A propriedade não é um direito absoluto no Brasil há anos, há décadas. Na vida urbana, menos ainda. Ela vai ter restrições de construção e restrições, por exemplo, de exploração inadequada ou de não exploração adequada.
Doutor Alberto, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Foi um prazer estar aqui com você, Jéssica, estamos à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.